Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia! Está no ar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente dos nossos estúdios em Curitiba, capital do Paraná, que por 580 dias foi palco de muita luta e de muita resistência contra a prisão política do ex-presidente Lula. E já no início desta Rede Lula Livre, a gente anuncia que este programa do dia 29 de novembro será o último programa aqui em Curitiba e também com a minha apresentação. Mas vamos seguir. No programa desta sexta-feira, a gente vai conferir análises a respeito do julgamento do sítio de Atibaia no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente Lula foi solto, mas as ilegalidades contra o ex-presidente continuam. E também a gente vai conferir trechos da entrevista do ex-presidente Lula ao portal Brasil 247. Lembrando que você ainda pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre, ainda dá tempo. WhatsApp DDD 41 99713-1353, DDD 41 99713-1353. Eu quero fazer um agradecimento a todos que mandaram seu recado, sua mensagem, pedir desculpas se eventualmente a gente não conseguiu colocar os recados aqui na Rede Lula Livre, mas agradecer muito o carinho de todos espalhados por todo o Brasil que tiveram com esse programa durante esses 533 dias, pelo menos, que eu estive aqui à frente da Rede Lula Livre. E a gente começa o programa de hoje falando a respeito deste julgamento do sítio de Atibaia que ocorreu na quarta-feira. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia e aumentou a pena do ex-presidente para 17 anos e 1 mês, 10 dias de condenação. A decisão é mais um exemplo de um processo injusto a qual o ex-presidente Lula está submetido desde 2016. Além de ser uma decisão que claramente afronta decisões da Suprema Corte, não só em relação à ordem das alegações finais entre delatores e delatados, mas também em própria competência que foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação às delações da Odebrecht, especificamente em relação ao sítio de Atibaia. A decisão do TRF4, além de contestada por diversos meios jurídicos, também foi criticada por ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo, desta sexta-feira, a decisão do TRF4 de não só manter, mas ampliar a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia, instalou em setores expressivos do Supremo e do STJ a percepção de que a corte que revisa atos da República de Curitiba errou a mão. Questões técnicas que foram desconsideradas reforçaram a percepção de ministros de cortes superiores de que o processo do sítio de Atibaia foi usado para reafirmar a Operação Lava Jato e não para revisar uma condenação em primeira instância. Seguindo o mesmo raciocínio dos ministros das Cortes Superiores, para o professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rogério Dutra dos Santos, que é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a decisão da oitava turma do TRF4 afronta o Supremo Tribunal Federal e deve ser revista em instâncias superiores. Para ele, trata-se de mais um episódio de perseguição política e que o TRF4 virou um tribunal de exceção contra Lula. Ele foi entrevistado pela Rádio Brasil Atual. Vamos conferir um trecho.
Agora, obviamente que a decisão do TRF4 é uma decisão esdrúxula em vários sentidos, né? No que diz respeito a esse caso específico da sucessividade das alegações finais, na sucessividade entre delatores e réu, no caso do presidente Lula, essa decisão ela viola um princípio básico do direito, que é a retroatividade da lei benéfica ou da decisão mais benéfica no caso, embora o desembargador Thompson Flores diga que não há lei especificando essa questão, a decisão do STF, de alguma forma, ela vai se tornar Na medida em que ela for referendada brevemente ou que ela for publicada, ainda não foi cogente. Tá? Então o TRF4, aproveitando-se de uma brecha processual que é a não publicação da decisão do STF, entendeu por bem manter um entendimento prejudicial ao réu quando o bom direito ensina que toda decisão ela deve se pautar pela utilização da situação mais benéfica ao réu. Então o processo ele ainda está em andamento, né? Ele não foi concluso e ele teria total condição de absorver esse novo entendimento do STF se o TRF4 estivesse disposto a funcionar não como um tribunal de exceção. Não é? Me causou muita espécie, inclusive, o fato do ministro Thompson Flores citar juristas vinculados diretamente às ditaduras anteriores que nós tivemos no país, como é o caso da sua citação do ministro Francisco Campos, que embora realmente tenha sido um excelente jurista, foi um jurista que se notabilizou pelas decisões e pela atuação contra o Estado Democrático de Direito durante o seu período de funcionamento. Ele foi o autor da Constituição do Estado Novo, que implantou a ditadura do Estado Novo, e também foi o autor do Ato Institucional número 1, de 1964. Então é uma coisa completamente aberrante nós termos hoje no Tribunal Federal a citação de um jurista tão vinculado, tão claramente e notoriamente vinculado aos regimes de exceção no país. Isso se coaduna, inclusive, com a própria fala do TRF4, no sentido de que, no caso dos processos em relação ao presidente Lula, se tratava de que eles tomassem medidas excepcionais, porque o caso era excepcional. Né? Então, a corte ela tem se pautado, essa corte aí, o TRF4, essa turma do TRF4, como uma corte de exceção.
A entrevista completa pode ser ouvida no site da Rádio Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. E para a Tânia Oliveira, que também é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a decisão do TRF4 contra Lula deixa evidente que o petista é claramente vítima de lawfare, que é o uso político do judiciário, já que o tribunal, o TRF4, teve que passar por cima de decisões de instâncias superiores que poderiam anular a sentença e também todo o processo do sítio de Atibaia. Vamos conferir a fala da Tânia.
A lawfare é o uso efetivo do sistema para fins políticos, com a finalidade de perseguir um inimigo. Então, ao afirmar que ontem foi cabalmente uma demonstração do processo de lawfare, eu estou dizendo exatamente isso. Houve a intenção política de dar uma resposta ao Supremo e em favor da Lava Jato, né? Por alinhamento político que não tem nada a ver com alinhamento jurídico, né? Não tem uma fundamentação ali de juízes que concordam com determinada tese ou não tese. Houve um enfrentamento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um lado dessa disputa, que é o lado político, né? Que usa o sistema para condenar um indivíduo ou um coletivo ao qual esse indivíduo está inserido. Para proferir aquela decisão de condenação, inclusive de aumento de pena, eles tiveram que ultrapassar, de forma rápida, inclusive, porque interessava que fosse rápido, as preliminares arguídas que, obviamente, significavam a nulidade da sentença em primeiro grau lá pela juíza Gabriela Hart. Eles tiveram que descumprir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando disse que réus delatores falam antes de réus delatados e não no mesmo prazo. E eles tiveram que descumprir a própria jurisprudência, né? Porque no último dia 13, agora de novembro, eles anularam uma sentença da mesma juíza por cópia e cola de partes do processo. Inclusive, era parte do parecer do Ministério Público em alegações finais. Algo que eu diria que é potencialmente menos grave do que copiar a sentença de um colega, que foi o que ela fez no caso da sentença do juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex. Copiou partes inteiras, formalmente e materialmente, em cópia de página. Não dá para dizer que foi uma decisão jurídica. Não é jurídico isso. É uma intenção claramente política de condenar. Eles têm um lado, eles defenderam esse lado.
Diante das novas perseguições contra Lula, a resistência continua em todo o Brasil. No sétimo mutirão Lula Livre, marcado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o primeiro após a libertação do ex-presidente Lula do cárcere em Curitiba, comitês em todo o país organizam atividades com o objetivo de esclarecer a sociedade brasileira sobre a farsa montada pela Lava Jato e exigir a anulação dos processos contra Lula. Atividades já estão sendo confirmadas por várias capitais e cidades do país e também dos comitês Lula Livre no exterior. Para saber mais informações a respeito das atividades aí na sua cidade, acesse o site lulalivre.org.br. E agora vamos ouvir trechos da entrevista de Lula ao Brasil 247, entrevista feita nesta última quarta-feira. Vamos acompanhar.
Eu digo sempre o seguinte, olha, a minha cabeça, ela tem uma imagem que é o seguinte, eu via minha mãe às vezes na cozinha com uma penca de filho sentado no chão, a minha mãe não tinha o que colocar no fogo e eu não via minha mãe reclamar. Ela só falava, amanhã vai ter. Então a minha vida é assim. Não tem.
Ou seja, é esperança, né?
Sabe? Então é o seguinte, se uma coisa não deu certo hoje, amanhã vai dar. Se não der amanhã, vai dar depois da manhã. Não há por que desesperar. Na minha cabeça não existe a palavra desesperar. Eu não tomo decisões com 39 de febre ou 40 graus. Tenho que esperar a febre baixar para eu tomar decisão. Eu não gosto de fazer nada precipitado, eu não gosto de tomar decisão sem conversar com pessoas. Eu sempre tenho algumas pessoas que eu ligo, que eu consulto, que eu quero saber, para ter certeza do que eu vou fazer. Errar o menos possível. E quando tomar decisão, tomar com muita coragem. Eu tomei a decisão, sabe, contra a vontade de muitos amigos meus de ir lá para a Federal. Tinha muita gente que dizia, Lula, não vá. Sabe, Lula, vá para tal lugar, Lula, para tal lugar. E eu me convenci. Me convenci que o jeito que eu tinha de enfrentar essa briga era ir para lá. Porque eu ficava imaginando, eu numa embaixada, eu num outro país, as manchetes, Lula fugitivo, Lula não sei das quantas, sabe? E pegava mal. Eu via, quando eu era mais novo, eu via a ditadura militar, ali no Lago de São Bento, fotografia dos meninos, Zenomino, Zé Dirceu, fugitivo, terrorista. Eu não quero uma imagem assim. Sabe? Então eu vou para lá, vou ficar pertinho deles. Para poder desafiá-los. Então eu estou convencido que eu estava certo.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe...
Bem, vai chegando o fim a Rede Lula Livre aqui em Curitiba. E eu quero agradecer por esses meus 580 dias, 533 dias, mais de 300 programas apresentados aqui na Rádio Brasil de Fato, em parceria com diversas rádios pelo Brasil. Quero agradecer o convite feito pela Franciele Petri para eu participar aqui do Brasil de Fato. Quero agradecer a Camila Salmazio, diretora da Rádio Agência do Brasil de Fato, a Bia Pasqualino. Agradecer muito toda a força que eles deram. Agradecer muito ao Pedro Carrano, que é diretor aqui do Brasil de Fato Paraná. Eu comecei essa Rede Lula Livre apresentando... Eu ia ser pai, fui pai no dia 7 de outubro do ano passado, no resultado do primeiro turno das eleições. Foi como se a vida estivesse falando que em meio a tanto ódio, a Deus, a vida, o cosmos, o universo estivesse dando uma mensagem de esperança. Esse tempo que eu passei aqui com vocês, apresentando a Rede Lula Livre, foram os mais enriquecedores da minha vida. Eu tive a honra de poder dar a minha voz a esse processo de resistência histórica. E que vai chegando, pelo menos a minha parte, ao fim nesse dia 29 de novembro de 2019. Eu encerro a minha participação na Rede Lula Livre dedicando essa música disparada ao ex-presidente Lula, às pessoas que passaram aqui pela rádio, pela Rede Lula Livre, a Júlia Roden, agradecer a Arani Moser, agradecer a todos que passaram, ao Lucas Botelho, que esteve comigo aqui durante esse ano. Agradecer a minha família, minha esposa Jéssica, que me deu todas as condições possíveis para que eu pudesse estar aqui cedo com vocês. A Rede Lula Livre, ela começa muito antes das 9h45, com a produção, com o estudo, com o roteiro. E dizer que a resistência deve continuar. O outro lado tem muita força, minha gente. Tem TV, tem igreja, tem congresso, tem presidência. E os de baixo aqui, a gente precisa ter muita força, muita luta e muita luta na comunicação para mudar corações e mentes. E agradeço ao ex-presidente Lula. Eu me formei em jornalismo graças ao ProUni. Eu, filho de uma cabeleireira e de um pai que foi exilado pela ditadura militar e que tiveram muitas dificuldades para me criar, e eu consegui virar jornalista passando pelo ProUni, que me deu todas as condições para conseguir chegar aqui. Obrigado, Lula, por tudo. E a gente vai continuar nessa luta. Valeu, gente. Obrigado. Me despeço, desligo o meu microfone e a gente se encontra nas ruas. Lula livre. E a gente vai vencer.
Meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, que um reino que não tem rei. Laiará,
termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.